Presidente Assir Gurgaz, senhoras senadoras, senhores senadores aqui presentes, eu quero, presidente, falar um pouco sobre a crise econômica que vivemos. É o assunto em voga e o assunto mais importante da nação brasileira é o momento econômico e político que vivemos. E eu fui para o meu estado final de semana, como todos os finais de semana, com algumas exceções, e também ando no meu estado. E esse final de semana, na quinta-feira, quando cheguei em Várzea Grande, deslocando para Cuiabá, que cidades são próximas, mas são duas cidades, e nós fomos percebendo, então, o movimento que está acontecendo na cidade, José Medeiros. Meu colega de Senado e também da mesma cidade de origem, da cidade de Rondonópolis, que não é diferente do que está acontecendo em Cuiabá e Várzea Grande. Eu fiquei bem assustado de ver que uma cidade efervescente, não só pelo sol, pelo calor que faz lá todos os dias, mas efervescente sempre nos negócios, uma cidade onde o negócio roda, onde as pessoas comercializam, onde as pessoas andam, onde o comércio é muito forte. É uma cidade que presta serviços para o resto do estado de Mato Grosso, já que o interior do estado é o grande produtor agrícola, pecuária, mas a capital, Cuiabá, é a nossa grande fornecedora de serviços. E a cidade de Cuiabá, como disse, ela vem sofrendo nos últimos dias também com a crise econômica que se abate no país. E eu, como disse, fiquei muito, muito preocupado, assustado, porque de uma cidade, de um mercado efervescente, de um trânsito sempre, posso dizer, caótico, nós temos um trânsito na cidade agora tranquilo. Parece que Cuiabá, Várzea Grande, são cidades que vivem eternamente num domingo ou num sábado à tarde. De tal redução que temos na atividade econômica que se reflete no trânsito da cidade. E é claro que isso vai bater nos cofres, né, na arrecadação do estado de Mato Grosso. Eu tive até a oportunidade de ligar para o governador Pedro Taques e, de forma ainda em tom de brincadeira, mas perguntei ao governador se ele estava andando pela cidade, se ele está observando o que está acontecendo, porque isso trará dificuldades, né, trará dificuldades, no mínimo, redução dos recursos que o caixa do governo tem para fazer os enfrentamentos lá pela frente. Então, a crise que se abate no Brasil, se abate sobre o Brasil, e que também se abate sobre o estado de Mato Grosso e sobre a cidade de Cuiabá, e lá ainda, no meu entender, ele é menor porque o grande negócio daquele estado é o agronegócio, a produção agrícola, como já disse, e que o estado de Mato Grosso tem uma pauta de exportação muito grande. A sua base da economia, posso dizer que é uma plataforma de exportação que acontece naquele estado. Então, nós não deveríamos estar sofrendo tanto quanto já estamos sofrendo. Então, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu diria que o Brasil, nesse momento, e o nosso ministro da Economia, o ministro Levy, ele deve estar preocupado, já deve estar preocupado, e se não está, é um problema muito grave, de qual é o segundo passo que nós vamos dar na economia agora, depois do pacote que aprovamos aqui no Senado Federal e na Câmara Federal, onde entregamos aquilo que o governo pediu, que era o pacote de ajuste fiscal. Muito bem, foi feito, mas e agora? E agora o que vem pela frente? Né? Numa economia que está de marcha ré, menos 2% ou menos 3% no PIB esse ano, quer dizer, não teremos crescimento, teremos uma regressão. A inflação alta, porém, não é uma inflação, no meu entender, uma inflação de demanda. Nós não temos falta de automóveis, nós não temos falta de alimentos, nós não temos uma inflação de consumo. Nós temos uma inflação, esse período, de 9,5%, 9,24%, coisa parecida que vai ser esse ano, mas é uma inflação provocada pelo reajuste dos preços controlados que o governo deixou de tomar as providências necessárias no momento correto, há 2, 3, 5 anos atrás, e agora teve que fazer um reajuste de uma vez só. Então, sim, nós temos uma inflação. E aí o Banco Central, para combater a inflação, que, repito, não é uma inflação de demanda, mas é uma inflação de preços controlados, sobe o juro de tal maneira que o consumo acaba, o consumo diminui, o comércio diminui, as pessoas perdem a oportunidade e a vontade de fazer investimentos, as pessoas se retraem porque temos inflação. Então, além da inflação, temos os juros altos. Então, eu não vejo, sinceramente, como o governo vai combater, nesse momento, a inflação com juros altos que se propõe e, ao mesmo tempo, achar que a economia voltará a crescer por si só, como se nada tivesse acontecido no dia de ontem. Não é assim, senhor presidente. Se o governo, e aí é governo, somos nós no Senado, a Câmara, a sociedade, todos nós estamos envolvidos nesse problema. É como o país é como se fosse um automóvel, como se fosse um barco, como se fosse um avião. Estamos todos dentro e se isso acontecer bem, a viagem foi bem, todos nós vamos juntos. Mas se essa viagem não terminar bem, todos nós sairemos feridos dessa viagem. Então, no meu entendimento, o governo precisa retomar as rédeas da economia. O ministro Levy precisa entender, ele precisa admitir, ele precisa fazer uma reflexão, ele precisa ter um plano B da saída da nossa economia. Porque logo aqui na frente, logo daqui a 30 dias, sei lá, 90 dias, no máximo 6 meses, final do ano, o Brasil não terá o grau de investimento que nós temos hoje. Para mim, isso é favas contadas, isso vai acontecer, porque a economia está mal. A arrecadação do Estado está caindo, porque a economia não reage. Muito bem, isso gera déficit. Se nós tínhamos uma proposta de um superávit de 1,2, 1,3, lá atrás, que votamos e achávamos que isso seria possível ser feito, e agora não é, e o governo já admite de ser 0,12, 0,14, mas no meu entendimento e dos economistas, ou do que a gente lê e percebe, é de que esse superávit já não existe mais. Eu achava que a diferença desse 1,4 para 0,14, quase 100 bilhões de reais, fosse um colchão que o governo tivesse para fazer a retomada do crescimento. Mas ele não tem esse dinheiro. Esse dinheiro foi consumido porque a economia mergulhou, a arrecadação caiu, os juros subiram e a economia se estagnou e nós não temos o que fazer. Então, nós precisamos ter os pés no chão, a cabeça no lugar e o governo tem que admitir as suas dificuldades de hoje e as dificuldades do amanhã. Porque o amanhã é logo amanhã, ele não é daqui muito tempo. E acontecerá que o Brasil perderá o grau de investimento e nós perderemos bilhões e bilhões de reais aqui dentro. Quais são as consequências, senhor presidente, desse ato para a sociedade brasileira, para a economia brasileira? Ora, eu tenho uma opinião do que vai acontecer, mas o governo já tem essa opinião? O governo já sentou e começou a negociar com os setores, com a sociedade, com o próprio Congresso? Ele já se manifestou de dizer qual será o próximo passo depois do grande problema que nós teremos, que é a perda do grau de investimento? Não. O governo ainda não se manifestou, o governo ainda não disse. A sociedade ainda não sabe como será feito esse enfrentamento, a que custo será feito esse enfrentamento. Mas uma coisa é certa, nós não passaremos sem poder, ou não passaremos sem fazer esse enfrentamento. Então, meus amigos, o meu tempo já está finalizando, mas eu quero dizer o seguinte, a crise que se abate em todas as cidades de Mato Grosso, que se abate em todas as cidades do Brasil e que terá, né, e terá consequências gravíssimas para os governos estaduais e municipais que já enfrentam. Eu liguei para alguns prefeitos essa semana para conversar, todos estão absolutamente parados, tentando fazer o pagamento da folha dos seus serviços durante esse ano. Não tem a nenhuma expectativa que seja mais que pagar as folhas que estão acontecendo. Então, o que vem pela frente é muito difícil, a perda do grau de investimento é muito grave, irá acontecer, eu não tenho dúvida que irá acontecer, e todos nós devemos estar preparados, mas me parece que o governo não está preparado para isso. Hoje foi solicitado pelo Ricardo Ferraço, com a minha aquiescência e os demais colegas lá da Comissão de Assuntos Econômicos, o Medeiros estava na comissão também hoje, o senador Medeiros, convidar o ministro Levy a vir na comissão para que ele possa dizer em alto e em bom som para todos nós aqui no Senado, no Congresso e a sociedade, de como será feito o enfrentamento da grande dificuldade que virá pela frente depois da perda do investimento que o Brasil vai ter. Então, eram essas as minhas considerações. Eu me preocupo com o que passou, mas estou muito mais preocupado já com o que vem pela frente e, infelizmente, vejo a inércia e não vejo a atitude que o governo tem. Saudar aqui o gesto da presidenta de essa semana dizer que vai diminuir os seus ministérios, coisa que todos nós aqui, acho que individualmente, cada um dos senadores já pediu, já solicitou, criticou, está vindo. E pode-se dizer, não tem grandes economias. Não tem grandes economias, mas tem um gesto e uma atitude simbólica. E é isso que a população brasileira precisa ser movida. Precisa de gestos, precisa de posições e sinalizar como as coisas vão acontecer para o futuro. Então, eu quero finalizar meu discurso, dizer da minha preocupação, mas também dizer que estarei aqui firme e forte para discutir o futuro do Brasil. Afinal de contas, essa é a nossa responsabilidade nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente.